Hoje, completa um mês da publicação do edital da concessão, da concorrência para a concessão do transporte coletivo urbano em Caxias do Sul. E nesse período, a Central de Licitações da Prefeitura já respondeu a 5 questionamentos a respeito desse processo de concessão. Foram 4 pedidos de esclarecimento e 1 pedido de suspensão. E na próxima segunda-feira, agora segunda-feira, dia 19, serão conhecidas as empresas interessadas na concessão do transporte coletivo urbano de Caxias do Sul. E para falar sobre essa expectativa, para a expectativa da abertura dos envelopes na segunda-feira, nós vamos conversar com o secretário de Trânsito de Caxias do Sul, Alfonso Willenbring Jr. Secretário Alfonso, obrigado por nos atender nesta manhã de sábado. Bom dia.
Muito bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes.
Secretário, gostaria de começar lhe perguntando se essas manifestações das empresas estão dentro do esperado, dentro do que vocês imaginavam.
Olha, Juliana, nós fizemos um trabalho muito grande, tá? Desde o início da proposição dessa licitação, que ora está sendo levada a termo, bastante divulgado. Eu, pessoalmente, depois da publicação no Diário Oficial, eu lancei essa divulgação para todo o país em revistas especializadas, a NTP, por exemplo, a Associação Nacional, Agência Nacional de Transportes Públicos, tá? A ANT, a FABUS, a Associação de Fabricantes de Ônibus, enfim, esse edital nosso foi publicado em inúmeras revistas especializadas, jornais especializados, e também no Fórum Nacional de Mobilidade Urbana, do qual nós participamos. Então, a divulgação foi muito grande, e eu tinha expectativa, sim, de que mais empresas iriam procurar. Nós recebemos aí pedidos de informação de empresas de fora do estado, daqui do estado também, foram atendidas, e isso é comum, é um edital muito amplo, é um trabalho muito amplo, uma concorrência muito grande. É comum que as empresas tenham dúvidas em algumas situações, pessoas interessadas tenham dúvidas em algumas situações e nos questionem. E respondemos a 4 pedidos de informações. E também, como disseste anteriormente, um pedido de impugnação de um cidadão, ao qual foi plenamente atendida as dúvidas que ele tinha, foi respondido e agora, sim, claro que sim, diante do volume, diante do trabalho que foi feito, diante da expectativa, estamos todos, sim, ansiosos pela segunda-feira.
Bom dia, secretário. Aqui é a André.
Como está, André? Tudo bem?
Tudo bem. Nessas manifestações dentro do rito ali do edital, nós temos pedidos de esclarecimento da Visat, da empresa Expresso Charqueadas e uma pessoa física, além da impugnação. Dentro desse trabalho de divulgação no país inteiro, houve manifestações informais, que não seja pelos ritos tradicionais ali da central de licitações? Quantas manifestações vocês receberam e quantas empresas o senhor imagina que podem participar desse certame?
Isso é uma incógnita, né, André? Porque esse momento que estamos vivendo, essa situação que vivemos desde março do ano passado, existe, sim, em todo o país uma crise instalada dentro de todo o sistema de transporte público. E é justamente nesse momento que nós fomos cair e nos obrigar a fazer a licitação. Tá? Não tem tempo para prorrogação, não tem prazo para prorrogação, até já estamos diante de uma prorrogação nesse momento de contrato. Então, é um momento inadequado, assim poderíamos até dizer, para que se faça uma licitação desse porte. Porém, existe aquela situação de pessoas ou empresas, enfim, representantes de empresas que solicitam formalmente o edital, mesmo estando ele divulgado. E aí sim me surpreendeu, porque nós tivemos 65 solicitações até esta semana passada. É claro que tem solicitações por parte da imprensa, pessoas interessadas numa de uma maior gama de situações. Mas foram 65 solicitações. Então, para nós é uma, como eu falei, é uma expectativa muito grande, gerando até uma ansiedade, para que a gente chegue no momento aí na segunda-feira e observar justamente quantas serão as partes interessadas nisso.
Pois é, né, secretário, tem toda essa expectativa, né, o senhor fala inclusive em ansiedade para a segunda-feira. E como é que são esses dias anteriores? Tem algum preparativo especial para essa licitação, que é um processo que não ocorre com tanta frequência, né? E como é que vai ser no dia? Como é que é no dia e como que depois vocês comunicam a comunidade dos interessados?
Pois então, nós tivemos muito cuidado com esse trabalho preparado, principalmente com relação a questões técnicas e jurídicas. Eu tive uma preocupação muito pontual para que isso fosse tratado de maneira assim, 100% clara. Nós, antes da publicação, colocamos todo o edital sob apreciação do Tribunal de Contas do Estado. Tá? Recebemos o edital de volta com 4 recomendações à época. Foram atendidas recomendações de ordem técnica, era uma revisão de cálculo. Uma delas foi feita a revisão, outra delas era a intenção deles, a possibilidade de que nós ofertássemos mais locais, no caso de empresas interessadas, para se instalar, mais locais com capacidade de instalação aqui dentro da área do município, foram ofertadas, bem como a possibilidade de locação de áreas, no caso de uma empresa de fora, não ter local pronto hoje para instalação, que nós pudéssemos fazer a possibilidade de locação de área, visando aí uma intervenção inicial, um aporte inicial de recursos menor. Isso foi atendido. Enfim, foram atendidas as demandas e até nesta semana passada agora, realizamos reunião virtual com auditores do Tribunal de Contas. Para quê? Para que tivesse tudo claro, tudo bem esclarecido, e que é uma preocupação que nós tínhamos. A gente sabe que, diante do volume dessa licitação, a possibilidade de um acionamento jurídico, mesmo após o dia do certame, é muito grande, ela pode acontecer. Então, nós fizemos todo o possível para deixar juridicamente tudo muito claro e tudo muito dentro das regras. Isso passado, está chegando a data. Na segunda-feira, o certame ocorre lá no auditório da prefeitura. Ele é aberto ao público. Pessoas que quiserem acompanhar, podem acompanhar. Logicamente, nós teremos todo o controle com relação ao número de pessoas que podem estar lá. Além das partes interessadas inicialmente, a própria comissão de recebimento dos envelopes que pertence à Central de Licitações da prefeitura. E, lógico, se tiver espaço, se tiver comportar mais pessoas, as pessoas podem sim acompanhar. O certame é público, tá? Não é vedado. Após o recebimento, verifica-se documentação das partes interessadas, estando tudo em ordem, já se providencia no mesmo dia a abertura dos envelopes. E aí, com a abertura dos envelopes, se verifica a melhor proposta para o município.
E depois desse passo... Só para completar, secretário, depois da abertura, qual é o próximo passo, né? Depois de conhecidas as propostas?
Sim, aí conhecidas as propostas, verificada a melhor proposta, então qualificada a empresa, a consórcio, enfim. Se não houver nenhum questionamento por parte das concorrentes, se não houver nenhuma solicitação diferenciada por parte da concorrente, se vai, então, a confecção do contrato.
Secretário, você falava ali a respeito, do trabalho de cuidado jurídico, né, para que não houvesse acionamento jurídico, e isso ainda sempre é uma possibilidade. Nesse sentido, embora talvez não seja uma surpresa, mas preocupa o pedido de impugnação que ocorreu ao longo desse processo?
É justamente o que eu digo, preocupar não. A nossa preocupação foi conduzir os trabalhos da melhor forma, entendeu? Conduzir os trabalhos dentro, obedecendo toda e qualquer regra que interfira num processo licitatório como esse. O pedido de impugnação, mesmo por parte de cidadão ou por parte de alguma das empresas interessadas, isso é normal, isso é muito comum acontecer. É por isso, nesse sentido que eu disse, que poderá acontecer, eu até acredito que sim. mas a gente fez o trabalho de tal maneira para que a solução se torne, a viabilidade de solução, neste caso, seja o mais breve possível, né?
Secretário, uma questão que sempre preocupa aos nossos ouvintes, né, quem usa o transporte coletivo, é a questão da tarifa do ônibus. Esse edital prevê que quem ofertar o maior desconto no valor base que vocês estipularem, R$ 4,75, é isso?
Isso, o maior dos descontos, tendo claro o limite e tendo claro aquele cálculo que é feito de execuabilidade, não pode, pode uma empresa oferecer, eu vou exagerar nos números para que se compreenda com maior facilidade, R$ 2 de passagem? Pode, pode. Desde que esta empresa comprove tecnicamente que conseguirá executar os trabalhos propostos, as linhas propostas, com este valor. Comprovado que é execuível com este valor, está feito o melhor, com o maior desconto com a possibilidade de execução. O que nós temos que cuidar muito, tá? Muito, e isso é feito, esse cuidado se tem, é que pode sim uma empresa ou um consórcio oferecer uma tarifa menor, que é isso que a gente busca, certo? Afirma que conseguirá executar, inicia a execução dos trabalhos ali em 90 dias, que é o prazo máximo para iniciar os trabalhos, inicia o desempenho da atividade no município e dali a mais 90 dias começa já a questionar o município acerca da estabilidade econômica, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque não tem condições mais de executar. E isso já aconteceu em municípios Brasil afora, de uma empresa ganhar ofertando uma tarifa mais baixa e um ano depois não consegue mais executar, não tem mais condições financeiras de executar e devolve a concessão, entrega a concessão. Então nós temos um cuidado muito grande com isso. Tem cláusulas no contrato que fazem com que a empresa tenha que nos apresentar seus cálculos financeiros, demonstrando que sim, aquele preço que ela está propondo é possível de ser executado e a empresa permanecerá trabalhando ao longo do tempo do contrato, que são 15 anos.
Secretário, eu vou encaminhar aqui perguntas de ouvintes, são até a respeito de outros assuntos, são duas perguntas, eu vou fazer as duas em uma aqui. Uma delas é do Dorian, ele fala a respeito do combate às motos barulhentas. Ele agradece, inclusive, a ação e pergunta se isso vai ser uma ação permanente. E o Antônio Zago pergunta aqui a respeito da rua Doutor Montauri, próximo à Justiça Federal. Ele pergunta se tem uma previsão de asfaltamento, porque são poucas quadras ali sem o asfalto. Ele gostaria de saber se vai ser complementado esse trecho.
Pois então, André, essa questão das motocicletas é uma questão que vem incomodando bastante a sociedade em vários locais da cidade. Nós, cada vez que divulgamos uma ação como destas últimas praticadas, nós recebemos mensagens de todos os bairros, tem que vir aqui no Desvio Risso, aqui no Fátima, aqui no bairro Cruzeiro, está insuportável, coisa e tal. E também temos manifestações daquelas pessoas, num sentido completamente diferente, que diz, estão trabalhando, não estão roubando, são pessoas do bem e coisa e tal, e não tem condições de, por exemplo, fazer a carteira. Enfim, o fato é que é constatado no município inteiro e tem um grande incômodo causado principalmente por motociclistas que alteram o escapamento do veículo. A gente sabe sim da dificuldade que a situação atual levou para muitas pessoas, muitas, inúmeras pessoas, empresas, comércios e tudo mais. Porém, se a pessoa tem condições, e muitas vezes, André, só para esclarecer, esse escapamento barulhento é mais caro que outros componentes da moto e até mesmo que os passos iniciais para se confeccionar a carteira. O cidadão não tem condições financeiras para procurar o CFC e dar entrada, né, no processo de habilitação, mas vai lá e troca o escapamento da moto para ficar, como eles dizem, com um ronco esportivo, escapamento esportivo. Só que, poxa vida, esse ronco esportivo, ele incomoda as pessoas que naquele momento, seja qual for ele, de acordo com sua escala de trabalho, está precisando descansar, por exemplo. E isso é um programa que nós lançamos, eu recordo que eu próprio falei e eu próprio lancei em diversas mídias, que quem de nós nunca solicita eventualmente um X, uma pizza, alguma coisa, ou qualquer outra mercadoria por uma teleentrega. E eu faço isso, Eu juro que eu faço isso. Se eu percebo que eu ouço o motociclista que vem me atender a mais de uma, duas quadras da minha casa, eu mando de volta. Eu não recebo, retorno a ligação a quem eu solicitei e digo, ó, me envie, por gentileza, um profissional da área com um equipamento em dia, um equipamento adequado para me atender. Eu não tenho que, para ser servido naquilo que eu comprei, naquilo que eu pedi naquele momento, incomodar meus vizinhos. Literalmente isso. Então, a gente vai sim manter como rotina essas operações. Não é uma operação só da Secretaria de Trânsito, nós estamos conjuntos aí com a Secretaria de Segurança Pública, com a Guarda Municipal. É uma parceria, nós temos que entender que somos todos servidores e vamos cada vez mais estar juntos nessas operações. E essas operações vão sim se tornar rotina. Tenho plena ciência disso em vários locais da cidade. É, já com relação à rua Doutor Montauri, sou muito franco em dizer, neste momento, nós temos vias extremamente complexas em termos de pavimentação, que nós temos que dar uma atenção maior. E neste momento não tem, não. É, dentro do plano de trabalhos da secretaria, esta pavimentação que foi solicitada pelo ouvinte. É, daquele pequeno trecho, sei disso, da Doutor Montauri, que ainda não tem o asfalto, que é em paralelepípedos.
Secretário de Trânsito Alfonso Willenbring Júnior, obrigado pela participação aqui no Gaúcha hoje, um bom dia.
Eu te agradeço, agradeço a todos os ouvintes e vamos torcendo, vamos todos com um pensamento positivo. O que a gente pretende nessa segunda-feira com esse certame licitatório é o melhor para o transporte público nos próximos 15 anos no município. E a gente deixa claro que aquela tarifa que for apontada através desse certame não é certamente o que vai nos deixar satisfeitos. A gente vai ao longo do prazo, se tem como uma prática, um hábito, mas na verdade é uma regra subentendida que todo início de ano se tem revisão tarifária. Vamos ver se a gente consegue proporcionar condições para que já no próximo início de ano a gente consiga reduzir um pouco mais a tarifa.